Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão Mista de Orçamento aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Comissão Especial aprova a proposta que define igualdade racial como direito fundamental na Constituição. Relator da PEC do fim da escala 6x1 apresenta texto alternativo apenas com redução da jornada semanal de trabalho. Comissão de Constituição e Justiça aprova a revogação da Lei de Alienação Parental. Relator da PEC do fim da escala 6x1 apresenta texto alternativo apenas com redução da jornada semanal de trabalho. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
O relator da subcomissão que analisou a proposta de redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais e prevê o fim da escala 6x1, de 6 dias trabalhados e uma folga por semana, deputado Luiz Gastão, do PSD cearense, apresentou uma proposta alternativa na comissão de trabalho. O parlamentar propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem alterar a escala. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, em fevereiro deste ano. A diminuição proposta por Luiz Gastão ocorreria de forma gradativa. Assim que a medida fosse promulgada, o tempo de trabalho cairia para 42 horas semanais e depois seria reduzido em 1 hora a cada ano por 2 anos para atingir as 40 horas por semana. Luiz Gastão afirmou que, depois de ouvir os setores patronais e de trabalhadores, o texto representa um ponto inicial para a discussão da jornada de trabalho no país, com garantias para os empregados e os empregadores.
As propostas representam um marco para que, em cima deles, nós possamos discutir e implementar a tão sonhada redução da jornada de trabalho e, quando possível, a extinção da escala 6x1, para que nós possamos tanto ao trabalho, mas principalmente à atividade econômica, a condição de criação de mais empregos com dignidade ao trabalhador e ao exercício dos negócios.
Apesar de reconhecer os esforços do relator para apresentar um texto viável, o deputado Vicentinho, do PT paulista, sustentou que, assim como o governo, tem muitas divergências com a proposta de Luiz Gastão.
Nós não admitimos a hipótese de não ter o fim da jornada do 6x1, nós não admitimos a hipótese da redução salarial e não pensamos em momento algum em dar subsídio aos empresários.
Luiz Gastão sugere a concessão de benefícios tributários a empresas com folhas de salários que comprometam mais de 30% do faturamento. O desconto poderia chegar a 50% quando o pagamento de empregados comprometer mais da metade do faturamento. Vicentinho ressaltou que várias empresas já trabalham 40 horas semanais e não houve queda de produtividade. O deputado sustentou ainda que em vários países da América Latina e da Europa já se trabalha 36 horas por semana e que as empresas brasileiras não vão quebrar por isso. Também favorável à redução da jornada e ao fim da escala 6x1, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, destacou que 37% dos trabalhadores com carteira assinada têm somente uma folga por semana. No comércio, esse percentual chegaria a 51%. Na opinião do parlamentar, é preciso debater o assunto, porque muitos trabalhadores já não se submetem mais a essas condições de trabalho. Com as divergências, o presidente da subcomissão, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, concedeu vista coletiva ao texto, que ainda não tem data para ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara entrega mérito legislativo 2025 a autoridades e personalidades por serviços relevantes. A reportagem de Noelle Nobre.
A edição 2025 da Medalha do Mérito Legislativo condecorou 36 pessoas e entidades pela relevância de serviços prestados ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A entrega das medalhas foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em sessão solene no plenário. Criada em 1983, a condecoração homenageia autoridades, personalidades ou instituições. Os agraciados são indicados por líderes partidários e membros da mesa diretora da Câmara. A lista deste ano inclui o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Para o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a homenagem é também uma forma de agradecimento.
A entrega desta condecoração é em si mesma uma forma de agradecimento. Mais que isso, na verdade, além de aplaudir os serviços já prestados por meio desta comenda, os membros da Casa aspiram a fomentar a renovação do empenho, estimulando os premiados a continuar suas obras e inspirando outras pessoas a seguir seus passos.
Mota destacou que as indicações resultaram em uma lista de agraciados plural, que inclui nomes que defendem visões de mundo distintas, mas que buscam a democracia, os direitos humanos, a paz, a liberdade, a justiça e o progresso do país. O segundo secretário da mesa diretora, deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, também fez um reconhecimento aos agraciados.
Cada um dos senhores e das senhoras, em certo momento da história recente deste país, realizou um trabalho que transbordou a esfera privada, gerou repercussão pública e, fundamentalmente, conquistou a admiração do povo brasileiro.
Entre os homenageados neste ano pela Medalha do Mérito Legislativo estão também Maria do Socorro Silva, diretora de Educação do Campo e Indígena do Ministério da Educação, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego Filho. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
O presidente da Câmara diz que novo Plano Nacional de Educação será um marco histórico. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre sua participação em evento da Frente Parlamentar Mista da Educação.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a educação pública de qualidade continuará a ser uma prioridade em sua gestão e defendeu a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Segundo ele, o novo PNE vai ser um marco na história da educação no país. Hugo Mota participou de almoço no Dia da Educação 2025, promovido pela Frente Parlamentar Mista da Educação. Para o presidente, pelos próximos 10 anos, as metas a serem alcançadas serão possíveis. Ele destacou que o plano foi elaborado a partir das diferentes realidades brasileiras.
As últimas versões, né, o que tivemos de planejamento da educação num passado bem recente, acabou não se concretizando muito porque há uma ideia de padronização do ensino no nosso país, quando, na verdade, nós não temos condições de igualdade de partida. E entender isso é fundamental até para que as metas possam ser estabelecidas em cima daquilo que possa ser cumprido.
Hugo Mota lembrou a aprovação por parte da Câmara de diversas propostas relacionadas ao tema da educação, como o Sistema Nacional de Educação, o compromisso da criança alfabetizada, melhorias na merenda escolar, entre outras. Ele destacou que os projetos foram aprovados praticamente de forma unânime pelas bancadas, o que demonstra a prioridade do tema entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão Mista de Orçamento aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O relator, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, estabeleceu o prazo até o final do primeiro semestre do ano que vem para que o Executivo pague 65% do total das emendas parlamentares ao orçamento de execução obrigatória. A preocupação é com a restrição de gastos em ano eleitoral, conforme explicou o deputado.
Um avanço muito importante, equilibrado, porque falar em 65%, a gente está falando na execução de pagamento de parte dessas emendas até o mês de julho. Isso vai garantir um planejamento muito importante para os gestores.
A regra vale para emendas individuais e coletivas destinadas a fundos de saúde e de assistência social e para chamadas transferências especiais, chamadas de emendas PIX. A LDO define regras para a elaboração e a execução do orçamento anual. A proposta prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto. Mas, pelo texto aprovado, o governo poderá considerar o limite inferior da meta para fazer limitações de gastos. A meta pode variar 0,25% para cima ou para baixo. A comissão também aprovou o relatório preliminar do orçamento de 2026, alocando R$ 12,1 bilhões para emendas de comissões da Câmara e do Senado e mais R$ 4 bilhões para o Fundo Eleitoral. No projeto original, o fundo tinha apenas R$ 1 bilhão. Para fazer isso, o relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, se valeu de uma reestimativa de receitas aprovada anteriormente pelo colegiado e por um corte linear de R$ 2 bilhões nas dotações originais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Em votação apertada, a Comissão de Constituição e Justiça aprova a revogação da Lei de Alienação Parental. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 37 votos a 28 o projeto que revoga a Lei da Alienação Parental, em vigor desde 2010. A votação ocorreu nesta quarta-feira, após mais de 3 horas de discussão. A lei foi criada para evitar a manipulação da imagem de um dos responsáveis contra o outro em disputas familiares. Movimentos de mulheres dizem, porém, que a norma vem sendo usada para acobertar denúncias de violência doméstica ou sexual. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende a legislação atual.
E eu já vi diversas crianças sendo tratadas como joguete, instrumento. Eu tenho um amigo que, inclusive, está há meses sem ver os seus filhos. Porque a mãe acha que ele não é uma boa companhia e ele é um ótimo pai. Ele é um paizão que cuida da sua filha, que cuida do seu filho, que quer somente dar carinho, mas ela utiliza ele na justiça, porque quando acabou o divórcio de litigioso, utiliza a criança hoje como instrumento no litígio.
A deputada Fernanda Melchiona defende a revogação.
Os que dizem que são a favor de manter as coisas como estão para proteger crianças, faltam com a verdade. Os órgãos de proteção às crianças pedem que o Brasil revogue esta lei, que tem colocado crianças em risco de violência doméstica, de violência sexual, além de revitimizar, em geral, mulheres. Pode ser homens também, é verdade? Mas a maioria é mulheres.
Relatora da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também recomendou a revogação da Lei de Alienação Parental.
Segundo a Procuradoria da República, especializada em direitos do cidadão, a Cássia Soares Peixoto Suassuna, 70% dos casos de alienação parental são de pais que foram denunciados por mulheres por violência doméstica, por abuso sexual contra elas e contra as crianças. E 70% das acusações de alienação parental recaem sobre as mães.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu uma alternativa à revogação da lei.
Então, quando houver denúncia, e essa é a nossa tese, de abuso infantil ou violência física, não possa haver inversão de guarda até apurar o crime. Porque isso não pode ser uma guerra de sexo. Você tem avós, você tem pais que vão ficar com a pecha ali de abusador e a gente está falando de um processo criminal.
O texto aprovado também exclui referências à alienação parental em duas outras normas, o Código de Processo Civil e a lei que garante direitos de menores vítimas ou testemunhas de violência. Em princípio, a proposta poderia seguir diretamente ao Senado, mas parlamentares do PL afirmaram que devem apresentar recurso para a votação do texto também pelo plenário. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que define igualdade racial como direito fundamental na Constituição. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, aprovou o relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que insere na Constituição um capítulo dedicado à promoção da igualdade racial e cria um fundo voltado à inclusão da população negra. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário. Na versão original da PEC, o foco estava sobretudo na criação criação do Fundo de Reparação, prevendo aportes da União e apoio a ações afirmativas. Já o parecer amplia o alcance da proposta ao estabelecer um capítulo constitucional mais abrangente com princípios, direitos e diretrizes detalhados. O novo texto afirma a igualdade racial como direito fundamental e determina a adoção de medidas permanentes e estruturais, indo além de ações pontuais voltadas à redução das desigualdades. O texto também define aporte obrigatório de R$ 20 bilhões pela União em 20 anos. Detalha as finalidades do fundo e condiciona o repasse a estados e municípios à adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tornando o mecanismo mais estruturado e controlado. Classificando a sessão como histórica, o deputado Orlando Silva defendeu que a proposta é fundamental para estabelecer a obrigação do Estado e da sociedade em combater o racismo.
E essa proposta de emenda à Constituição tem esse sentido. Estabelecer como obrigação do Estado brasileiro enfrentar o racismo, obrigação da sociedade brasileira enfrentar o racismo, perceber a promoção da igualdade racial como um direito fundamental.
O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, um dos autores da PEC, celebrou a aprovação como um marco histórico.
O último país do mundo a libertar os negros. E nós somos o primeiro país do mundo a fazer a reparação econômica.
Contrário à proposta, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que é negro, apresentou relatório alternativo contrário à proposta, que foi rejeitado pelo colegiado. Sua principal crítica foi em relação a questões fiscais e à abrangência da reparação, afirmando que a PEC viola o novo regime fiscal.
Essa PEC, ela viola o novo regime fiscal, o arcabouço fiscal, consequentemente, que ele sai do teto. E eu tenho uma preocupação. Primeiro que, já que ele sai do teto, de onde necessariamente vai vir esse recurso? Minha preocupação, a origem desse recurso, preocupação, não estou afirmando se ele pode vir e sair da saúde, da educação, do BPC, do Minha Casa Minha Vida, da farmácia popular, de construção de creche. Eu quero saber que esse recurso, ele vai vir, mas ele está fora do arcabouço.
A proposta, que ainda precisa passar pela análise do plenário, prevê como fontes de financiamento os valores decorrentes de condenações por crimes de racismo, de escravidão contemporânea e de danos morais coletivos, além de doações e compensações de programas públicos e privados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Debatedores defendem saneamento em projetos de habitação. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a audiência pública.
Moradia adequada deve ser acompanhada de saneamento básico, principalmente para dar condições dignas de habitação a famílias que vivem em maior vulnerabilidade sanitária e social. O assunto foi debatido pela Comissão de Direitos Humanos, que reuniu especialistas para discutir a integração das políticas de habitação e saúde no Brasil. A audiência reuniu representantes do governo, de órgãos de saúde, urbanistas e pesquisadores para debater programas integrados, por exemplo, projetos de melhorias habitacionais com foco também em saneamento, redução de doenças e promoção da saúde coletiva, promovendo políticas que garantam dignidade, bem-estar e equidade social. O representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Fábio Miller, ressaltou que o propósito da arquitetura vai muito além do eixo estético. Ela também atua como uma promotora da saúde.
Ela tem esse propósito antes, inclusive, dos aspectos estéticos que normalmente se vincula à arquitetura. Ela é um abrigo, essencialmente. E enquanto abrigo, ela é promotora de saúde. Ela pode agir, então, como prevenção de doenças e ao encontro do bem-estar humano, tanto um bem-estar físico quanto um bem-estar emocional, psicológico, de que todos nós somos merecedores. Isto é a moradia digna. Não é o espaço apertado, com a materialidade reduzida, com materiais que não são duráveis, distantes dos serviços, como se vem pensando a habitação até então.
A deputada Érica Concai, do PT do Distrito Federal, que sugeriu à audiência, explicou a importância de escutar a comunidade de cada região para oferecer o que realmente é fundamental aos moradores, garantindo então os seus direitos à cidadania.
A população que está em uma praça ou em uma casa que foi construída a partir da sua necessidade, do seu desejo, e que houve profissionais de arquitetura e de urbanismo que transformaram isso em fato, em coisa concreta, é absolutamente fundamental, é a praxis. Ou como você tem a teoria, que ela se adapta a uma prática que é uma prática coletiva e é uma prática que reafirma a democracia e a cidadania. Então, portanto, penso que é absolutamente fundamental que nós possamos fazer esse traçado. E nós estamos falando da habitação, nós estamos falando do enfrentamento ou da prevenção às doenças, mas nós estamos falando de qualidade de vida e saúde mental.
Na audiência pública, Lilian Gonçalves, coordenadora de acesso à equidade na atenção primária do Ministério da Saúde, reforçou que o direito à saúde é fundamental para garantir moradia digna, deixando de ser apenas uma questão urbanística, mas um passo essencial para promover saúde, cidadania e qualidade de vida.
Ele está relacionado a todos os direitos sociais, do qual o direito à educação, habitação, moradia, todas a questão do emprego, renda, traz o quanto que isso impacta nas relações de saúde e bem-estar da nossa população.
Parlamentares, especialistas e representantes da sociedade defenderam políticas mais humanas e eficientes para habitação e saúde, capazes de responder às necessidades das comunidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão de Constituição e Justiça aprova controle social maior de gastos com merenda escolar. A repórter Júlia Lopes nos conta como vai funcionar.
Os estudantes e a sociedade civil poderão ter papel mais ativo na fiscalização dos recursos públicos destinados à alimentação escolar. A mudança faz parte do projeto de lei do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto aprovado foi a versão da Comissão de Educação, por recomendação da relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que ressaltou o papel dos estudantes como agentes fiscalizadores no uso dos recursos da merenda escolar.
A alimentação é tudo, né? Ela envolve a saúde das pessoas. Então, ter a possibilidade de garantir que os alunos, que são justamente aqueles que são os beneficiários dessa política, eles possam fiscalizar e dar o seu olhar, o seu testemunho sobre o produto final, é extremamente benéfico à sociedade.
A proposta altera a Lei da Alimentação Escolar e determina que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apoie estados e municípios na criação de sistemas eletrônicos como sites ou aplicativos que permitam acompanhar gastos, cardápios e denúncias de irregularidades de forma transparente. Além disso, os gestores locais também devem divulgar suas prestações de contas na internet. A principal novidade é que todas as informações sobre a merenda escolar deverão ser divulgadas obrigatoriamente na internet, em formato aberto com ferramentas eletrônicas que facilitem o controle social dessa prestação. A proposta que torna mais transparente a prestação de contas da alimentação escolar segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Ló.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quinta para você. A gente tem encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.